Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam bem-vindos a mais um Warpcast de discussão. Eu sou o Oda e hoje nós vamos falar de um assunto que a galera não para de comentar na internet: o essencial Street Fighter. E para falar dessa belíssima obra de arte, eu vou contar com a presença aqui do Denis Bortolasso e também do Rafa Marques. E aí, galera?
E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer participar do cast aqui com o Oda e com o Rafa. A gente vai falar um pouco sobre o Street Fighter, sobre o processo de produção, sobre o conteúdo do livro e também sobre o que vocês podem esperar do que a gente fez, além do que não foi divulgado.
Isso aí, galera. Uma grande satisfação estar aqui com o time fantástico do Warpcast. Vamos debater, vamos conversar, vamos explorar Street Fighter Essencial. É... já nasceu, hein?
Já nasceu, é. Se você não compareceu ao grande evento de lançamento, fica ligado aí que nas nossas redes sociais vai ter bastante coisa pra vocês consumirem aí e saber como que foi a estreia do livro Essencial Street Fighter. Cara, antes de começar aqui, todo lugar que eu vou, putz, na rua, na padaria, todo mundo para e me pergunta três coisas, cara. Primeiro, o Guile realmente se chama General Willy? Segundo, quando vai sair um novo vídeo do meu canal? E terceiro, se o Rafa é irmão do Kleber? Eu sei que essa terceira aí você pode responder, Rafa.
Bom, essa terceira, nós somos irmãos de revistas de videogame, um grau de parentesco muito importante e diria eu que inédito nesse Brasil, né? Porque ser irmão de revista é uma coisa importante. Temos o mesmo sobrenome, ocasião do destino, uma paixão por revistas de videogame, uma coleção daqui, uma coleção de lá. Nos conhecemos e estamos aí, ó, junto com a Warp Zone desde 2015, cara. O General Willy, eu já ouvi falar disso daí também, cara. Agora, o seu canal, eu não sei. Como é que tá o seu canal, Oda? Cara, tá, vai ou não vai sair esse vídeo?
Tá devagar e sempre. Eu acho que ano que vem tem mais. É muita coisa pra fazer. Quem tiver com saudade, entra no link aí embaixo e dá uma olhadinha nos vídeos antigos, que dá pra dar umas risadas ainda. Então, pessoal, eu queria saber, antes de entrar em assuntos mais polêmicos ou curiosidades, eu queria saber qual foi a participação de vocês pro Essencial Street Fighter. Rafa, você pode falar um pouquinho no que você colaborou?
Bom,
quase tudo, né, Rafael?
É, quase tudo, né? Eu trabalhei basicamente como editor assistente, né? E tive a responsabilidade de estruturar todo o livro, né? Pegar todas as páginas que a gente tinha disponível, imaginar, mapear os assuntos, os temas, as pesquisas, né? Identificar aquilo que a gente ia abordar no nosso projeto, separar as páginas, né? Determinar o nível de caracteres, conversar com o pessoal que nos apoiou na redação. O meu trabalho foi um trabalho de suporte nessa parte estrutural e também de redação, né? Dos 6 capítulos do livro, eu estive participando ativamente em 4 capítulos do livro. Mais pra frente vamos entrar em detalhes de quais são, mas com certeza fizemos um bom trabalho junto com a equipe da Warp Zone e vocês certamente vão gostar do resultado final.
Caramba, só faltou você embrulhar e postar no correio, hein, meu? Fez tudo, pô.
Quase tudo. Essa parte é do tiozão.
E você, Denis, qual foi a sua participação?
Então, minha participação foi um pouco mais modesta, aliás, bem mais modesta que a do Rafael. Rafael teve um puta trabalho pra fazer esse livro. Então, depois que ele definiu a estrutura e tal, a gente conversou, aí ele falou, você vai ficar com a história da Capcom. Eu falei, putz, ferrou, né? É uma puta responsabilidade falar sobre toda a história, enfim. A minha parte lá se refere basicamente a escrever sobre a história da Capcom de fundação, pré-Capcom também, os fundadores, também toda a parte relacionada aos jogos de arcade. O que eu fiz? Eu peguei todas as placas que a Capcom já trabalhou um dia, desde 1984 até 2018, detalhei as placas e todos os jogos que foram lançados para arcade para essas placas. Então foi um trabalho realmente de escavação mesmo, de garimpo, porque muita coisa foi difícil de encontrar. A gente ficou procurando informações na internet, consultou alguns amigos, coisas que a gente nem imaginava que existiam, a gente conseguiu colocar nesse capítulo.
É isso aí, então, galera, pessoal que conhece mais as placas mais comuns, né, que a gente emula com Final Burn, com Kawax, né, CPS1, CPS2, CPS3, alguns mais abonados que emulam a placa Naomi, enfim, vocês vão poder conhecer também os jogos pré-placas mais famosas, né, dos anos 80, e também os últimos jogos da Capcom ali, que ela lançou na década de 2000 já, com placas terceirizadas da Namco, com hardware do Wii, né? Que é o Tatsunoko vs Capcom.
Da Taito também, né? Type-X.
Tem o Street Fighter 4, então, e o 5.
O 5 também.
Agora que vai ser lançado agora em 2018. Então é isso, foi um capítulo bem bacana que o pessoal vai conseguir ter uma abrangência de todos os jogos da Capcom que ela lançou nos arcades.
Muito bom. Cara, tem uma curiosidade, acho que não só minha, acho que muita gente aqui também tem curiosidade. Como vocês falaram, a gente conhece mais as mais famosas, né? CPS1, A3 e tal. Cara, e a Naomi? O que que roda nessa placa, cara?
A placa Naomi, ela é uma arquitetura da SEGA, que ela é baseada no Dreamcast. E tem os jogos ali, o Capcom vs SNK, tem... talvez o mais famoso, né, o Power Stone da Capcom. Então são os jogos que vocês viram da Capcom. Pro Dreamcast, ele teve uma versão especial de arcade para essa arquitetura Naomi.
Cara, Street Fighter está nos nossos corações, né? É um puta jogo, todo mundo gosta. Revolucionou, trazendo uma abordagem diferente aí para jogos de luta nunca visto antes. E assim, eu sou um fã absoluto da série. E eu queria perguntar para vocês, qual que é o personagem predileto de vocês? Rafa, pode começar aí. Qual que é o personagem de toda a série, tá? Qual que é o personagem preferido seu? E também, qual a versão do Street Fighter que você mais gosta?
Olha, essa é uma pergunta sempre polêmica, né? Qual que você gosta? Qual que é a sua versão que você prefere, né? Vai muito pelo lado emocional, né? Daquilo que a gente viveu lá atrás, né? Quando eu era criança, naturalmente, que o Ken Masters era o cara que era o meu... Era aquilo que eu queria ser quando eu crescesse, né? Um lutador ali e tal, boa pinta, famoso com as mulheres, cheio da grana, né? Aquela coisa... né, bem americana mesmo.
Carros, mulheres,
festa, coisas assim, né? Coisas fáceis de conseguir, né? É aquela projeção, né? Eu tinha essa projeção com ele, né? Eu gostava muito do Ken. Escolhia sempre ele. Eu sempre me dava bem mais com o Ryu. Quando eu perdia, tipo assim, eu perdi um contra alguma coisa assim, eu ia de Ryu, porque era o cara que eu não sei por que muitos falam, é igual. Não, não é igual. Tem suas diferenças.
Tem, sim.
Até no Street Fighter 2, né, que é o vanilão lá, tem as suas diferenças, mas eu sempre ia de Ken primeiro. E a versão que eu mais joguei, que eu acho que eu posso dizer pra você que é a minha preferida, é a do Super Nintendo, Super Street Fighter 2, né? Joguei pouco nos arcades essa, joguei mais o vanilão mesmo nos arcades, mas no Super Nintendo eu joguei demais essa versão do Super Street Fighter 2, consegui fechar no level 8, fazendo foto lá, uma coisa que hoje com certeza não conseguiria fazer mais, mas na época eu consegui de tanto jogar. Eu tinha um controle da Dynacon, não sei se vocês lembram, aquele controle de 6 botões.
Opa,
da
clássico. Dynacon,
que tinha o mini manche removível, né? Aquela propaganda
clássico.
Romântica, né? Ninguém gostava daquilo, mas eu adorava, porque o controle do Super Nintendo, realmente, eu prefiro o do Mega, né? Aquele de 6 botões. Mas esse da Dynacon, pra mim, ele era fantástico. Saía tudo que eu queria sair ali, e me ajudou muito a eu conseguir aproveitar o máximo possível esse Super Street Fighter 2 do Super Nintendo. Então, Super Street Fighter 2 e Ken Masters.
Bom, meu personagem preferido da franquia, acho que é o Ryu mesmo. Por quê? Porque o Ryu, ele simboliza o Street Fighter. Não tem como não lembrar de Street Fighter e não lembrar do Ryu. Você já associa. Você vê que desde o primeiro jogo ele já era o protagonista, tem toda aquela história da cicatriz que ele fez no peito do Sagat, que virou um ícone, né? Um momento histórico. E até fazendo um adendo, eu falei sobre o capítulo da Capcom e tudo mais, e teve um boxzinho que a gente fez falando sobre como foi o fenômeno de Street Fighter 2 aqui no Brasil. E as minhas impressões também como jogador, como fã na época, que eu era criança, né? Tinha, sei lá, uns 7, 8 anos. E, sei lá, aquilo mudou minha vida. Quando eu vi o Street Fighter World Warrior ali, no boteco que tinha perto da escola. Aliás, tinha em todo lugar, né? Mas a primeira vez que eu vi foi realmente no boteco, perto da escola. Tinham docerias depois que chegaram, a máquina. Tipo, era uma criança pobre e não tinha dinheiro. Então eu ficava vendo os adultos, os adolescentes jogando lá. E sonhando em um dia ter aquilo pra mim. Mas, sabe, sem precedente. O fenômeno que o Street Fighter 2 foi, acho que nunca vai se repetir com nenhum outro jogo nesse nível.
Cara, eu também acho que não.
Foi uma coisa muito espontânea, muito intensa, sabe? Foi uma coisa surpreendente. Ninguém esperava aquilo. Quando você via aquilo, você se apaixonava de cara. Porque era tão perfeito, tão bem feito. Você joga Street Fighter hoje e ele parece atemporal ainda, você consegue jogar. Não foi que nem outros jogos se envelheceram mal, a jogabilidade ficou datada.
Tipo Fatal Fury?
O primeiro Fatal Fury é horrível.
Hoje não dá, né? Não dá pra jogar hoje em dia.
Não, não. O 2 é bem legal, eu jogo ainda hoje no Neo Geo, no Super Nintendo. Mas o primeiro hoje é injogável, tanto que eles saíram na mesma época, inclusive. É que na verdade Fatal Fury foi feito como uma resposta ao Street Fighter.
Ah, é mesmo? Eu pensei que fosse... Caramba. Mas uma resposta pro do 1 ou do 2 já?
Então, é que na verdade o Akira Nishitani foi o criador do Street Fighter, do primeiro Street Fighter.
Uhum.
E ele saiu pra fazer o Fatal Fury 1. Ele foi pra SNK pra criar uma franquia de luta nova, que foi o Fatal Fury. Então ele já saiu como um rival. Ele foi o primeiro rival do Street Fighter. Porque Mortal Kombat veio um pouco depois, no ano seguinte, 92. Mas até então, Street Fighter não tinha rival em jogos de luta. Fatal Fury foi o primeiro.
Você citou aí o seu contato com o Street Fighter 2 na infância e tal. E, cara, eu me arrepiei aqui porque eu lembrei exatamente do meu primeiro contato. E foi do mesmo jeito, cara. Eu olhei pra máquina e falei, meu, eu não acredito no que eu tô vendo.
Sim, você se apaixonou de cara, não tem como.
De cara, eu olhei e falei, meu, eu não acredito. Que é isso, meu? Aí, tipo... E a galera comprando ficha, olhando, e também não tinha grana, né? Ficava só olhando.
Uhum.
Cara, eu cheguei, eu ficava o dia inteiro no boteco vendo os moleques jogar, os mais velhos.
Eu também.
Chegava em casa, eu comecei a desenhar os personagens. Juro, comecei a desenhar e brincar em casa que eu tava jogando Street Fighter, cara. Pra mim foi uma coisa que marcou, cara. Eu gosto de muitos jogos, mas esse sentimento que eu tenho por Street Fighter, mano, não tenho por jogo nenhum.
Então, inclusive, hoje com mais maturidade a gente olha pro jogo e a gente consegue perceber que tudo nele virou clássico. Os personagens são icônicos, os cenários são icônicos, as músicas também. É tudo amarrado ali, tinha tudo pra dar certo. Foi no momento certo, o jogo certo. E as centenas de clones que saíram depois. Um monte de jogo foi influenciado. Foi até legal uma coisa que a gente até fez no livro, no essencial do The King of Fighters. Teve um capítulo lá que a gente dedicou para a história da SNK, para os consoles. E também teve uma parte que eu escrevi sobre o sistema de jogo. Então, o Street Fighter veio, trouxe esse molde de luta de um contra um. E a SNK veio e aprimorou muitas coisas que a Capcom fez. Depois a Capcom aprimorou muitas coisas que a SNK fez também. Então, teve essa troca entre as duas.
É muito louco ver isso. Porque, assim, o Street Fighter ditou a regra, né? Para os jogos de luta. A partir deles que veio aquela enxovalhada lá de jogos... E muitos clones horrorosos, como World Heroes, e outros mais ou menos também, né? Mas é todo mundo que surfar na onda do Street Fighter, né? Não tem como. O negócio tá fazendo muito sucesso, não tem como deixar de fora.
Quero que eu gostava do World Heroes. Eu tenho ele aqui, o World Heroes Perfect, pro Neo Geo ES. Tava jogando acho que uns 2 meses atrás. Você não curte?
Cara, eu joguei muito. Mas assim, por um jogo isolado, até que dá pra jogar, né? Agora, quando você falava jogar um jogo de luta e só tem isso pra jogar, não dá, não tem muito o que fazer, não. Eu não... Não é dos meus prediletos, não. Eu gostava de um que era Masters não sei o quê. Era, meu, mais... Era pior ainda, mas era um jogo que eu gostava, não sei por quê. Talvez porque era uma das únicas opções que eu tinha perto de casa pra jogar no Flipper, e eu acabei gostando, né?
You win! Perfect!
Você está ouvindo Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Galera, entrando agora no livro em si, putz, o essencial Street Fighter foi sucesso no Catarse, né? É, muitas pessoas colaboraram. A gente teve cerca de 630 pessoas colaborando com o projeto. A meta era 50 mil, passou, foi para 138 mil. Enfim, foi um arraso, né? Acho que só perdeu mesmo para a panela Roberta Sudbreck. Mas no nicho de videogame, em revista, não tem para ninguém, né, cara? Foi um estouro. Aproveitando aqui, vou agradecer todas as pessoas que colaboraram. Porque, assim, a Warp Zone não faz essa história sozinha, né? A Warp tudo vem de nós, leitores, fãs, que ajudamos a colaborar nesse grande sucesso que está sendo o livro. E eu queria perguntar para vocês aqui, como que surgiu a ideia, assim, de... Meu, a gente vai fazer um essencial, a gente já fez o Mega Drive, definitivo, a gente já fez o The King of Fighters, Como vocês chegaram na escolha do Street Fighter? Falaram, não, agora tem que ser Street. Como que foi? Pode contar um pouco pra gente aí?
Vamos lá, vamos lá. É, na verdade, quando a gente escolheu definir a linha essencial, né, que é uma linha paralela à linha definitiva, a gente tinha que, por obrigação, definir realmente um console, por exemplo, que foi o Mega Drive o primeiro. A linha essencial, ela prima mais em buscar informações, explorar pesquisas sobre franquias, coisas nesse sentido, mas o essencial, né, não tudo. Né? Então a gente conseguiu usar a palavrinha essencial dessa forma, né? E abranger as franquias, né? A primeira foi The King of Fighters, por uma razão muito simples, que as pessoas queriam algo da SNK, e a gente conseguiu, ali em votação interna, colocar o KOF como o grande destaque, dando destaque também à própria SNK, mas com a missão de fazer com que esse projeto fosse um espelho para a gente levar até a Capcom para a gente postular um livro do Street Fighter. Porque a gente queria algo oficial aqui no Brasil, né? Algo autorizado pela Capcom, melhor dizendo. Então a gente precisava de um livro base para eles verem. Falar, olha, a gente quer fazer isso daqui com a franquia Street Fighter. A gente fez nossa alma com o KOF para que eles pudessem olhar aquilo e permitir que a gente pudesse trabalhar com a franquia de maior peso deles, certamente, que é o Street Fighter. E isso aconteceu na BGS de 2017, né? Tinha um licenciador lá da Capcom, que trabalha com produtos da Capcom. Ele foi visitar o stand da Warp Zone lá, e a gente tinha o boneco do KOF, não tinha um livro ainda, mas tinha o do Mega Drive definitivo, né? Então o Ivan, o Kleber, eles conseguiram chamar o responsável lá, o licenciador, para ver, apresentar a proposta e, assim, postular, né? Ter a intenção de fazer um livro autorizado pela Capcom. Isso chegou até o alto escalão da empresa. Conseguimos essa autorização para poder lançar o livro no Brasil. E, assim, o grande desejo é justamente um desejo interno nosso. A vontade de colocar realmente nas páginas do livro, registrar, eternizar a história de Street Fighter aqui no Brasil. Porque a Warp Zone é um time muito forte, é um time com muitas pessoas apaixonadas, né? Cada um no seu segmento, né? Desde quando ela começou em 2015, eu e o Kleber, eu sempre falei pro Kleber que uma coisa que a gente tinha como missão era contar a história do Brasil nos nossos livros, né? Isso foi feito com os nossos fanzines na época. Por a gente gostar de revista de videogame, a nossa grande missão era registrar isso a um nível além, né? Que é contar agora a história já passada as décadas, né? Década de 90 já passou há 20 anos. A gente contar essas histórias novamente, só que com o viés atual, com o nosso nível de pesquisa, com a nossa força intelectual, enfim, coisas nesse sentido. E contar sobre Street Fighter também nos remeteria à história da Homestar no Brasil, que era a empresa que trouxe, enfim, que representou, que era a licenciadora da Capcom na época, e que fez com que tudo acontecesse de maravilhoso pra gente. Os torneios, os eventos, os fliperamas, enfim, os pôsteres, as propagandas, os licenciamentos, né? Street Fighter Victory, os chicletes, álbuns de figurinha, os cards, enfim. Tudo isso percorreu a Homestar do Brasil. Só que, assim, essa é uma história que não tem na internet, não tem as pessoas que fizeram isso. O que, que eu e o Kleber fizemos e temos como missão? É o quê? É promover algo para dar voz a essas pessoas. Então, assim, a gente foi atrás do presidente da Homestar na época, a gente foi atrás dos funcionários, a gente conseguiu fotos inéditas. Então, vocês verão no livro fotos de eventos inéditas. Por que que é inéditas? Porque foi o próprio responsável da Homestar que tirou elas por ele. Ele, na época, ele via já essa questão de registrar as coisas, que as coisas passam muito rápido, e a gente não tirava foto na época. Não era filme, revelar, era muito difícil. Não é como é hoje com celular, hoje é mais fácil. Naquela época era mais difícil. Como ele fez esse trabalho e forneceu pra gente esse material, a gente conseguiu fazer um capítulo muito legal sobre a Homestar do Brasil, que talvez seja o coração do livro. Porque, assim, o livro do Street Fighter fala dos arcades, fala dos personagens, fala dos jogos, fala das mídias, mas, assim, uma coisa, um diferencial que só aqui o mercado brasileiro vai ter é falando sobre o nosso mercado, que é o que a gente sempre tenta colocar, registrar e eternizar as pessoas que participaram. Então vai ter fotos, vai ter causos, vai ter histórias inéditas, muitas coisas legais, que é um capítulo que pulsa pulsa a nossa alma aqui na Warp Zone e da equipe apaixonada que nós temos aqui.
Cara, eu não duvido que o trabalho de vocês tenha ficado fantástico. Eu não li o livro ainda, eu não peguei na mão ainda. Está gravando aqui antes do lançamento. Não peguei, mas assim, o meu desejo de pegar esse livro, abrir, sabe, ler página por página, com calma, sabe? Degustar mesmo toda a informação. Tenho muitas coisas que eu conheço, claro que eu tenho, mas eu tenho certeza que tem muita informação no livro que nem eu e nem a grande maioria das pessoas sabe sobre a verdadeira história do Street Fighter, todas as curiosidades e principalmente a parte da Homestar. Isso aí eu tô louco pra ler. Eu não vejo a hora de pegar o livro na mão pra começar a ler. E assim, como todo produto da Warp Zone, o grande diferencial, além da Homestar e tudo mais, na minha opinião, é porque é feito de coração, né, meu? Putz, cara, eu dei uma folhada na BGS, naquele exemplar que tinha lá, pra galera ver. E, cara, eu dei umas 4 folhadas assim, eu fechei na hora e falei, meu, não vou ver. Eu quero ver em casa. Eu quero chegar em casa, abrir o livro e ver página por página pra apreciar essa obra de arte, cara. É um trabalho fantástico.
Não, é só complementando, Oda, a dificuldade, né? A gente... Poxa, eu sou psicólogo, né? Eu gosto de escrever, mas eu não sou jornalista, eu sou um entusiasta, como você falou. A gente move muito com uma questão de paixão, né? A gente vai muito com algo que vem de dentro da gente. E a gente tá trabalhando nesse projeto já tem desde o ano passado, vai, comecinho de janeiro ali, de uma forma mais eficiente. Então, a gente trabalhou, basicamente, no livro do Essencial, 10 meses ininterruptos. Onde ia pra diagramação, voltava, a gente tinha que procurar erros, e vai, e revisa, e volta, e muda a diagramação, e acerta isso daqui, acerta aquilo ali. Então, assim, é um trabalho, mais do que de fã pra fã, existe uma alma, uma grande força que move todo o escopo da Warp Zone, toda a equipe, desde a diagramação, revisão, redação, que faz com que as coisas aconteçam e faz com que as coisas realmente se concretizem. Porque não é fácil, né? A gente não tem... Muitas pessoas falam, poxa, R$140 mil estão no bolso de vocês. Está no bolso... Não, então, isso é uma mística que se imagina que a gente está ganhando dinheiro com isso. E a gente não está ganhando. A gente não está ganhando dinheiro com absolutamente nada. Porque o custo Brasil, ele é altíssimo. Então, assim, todo o valor que foi arrecadado, ele foi aplicado literalmente... na confecção dos livros, do material de brinde, enfim, o próprio pagamento do Catarse, que também tem uma porcentagem bem razoável ali. Então, assim, é uma questão de fã pra fã, sim, porque a gente, cada um de nós, temos o nosso trabalho more, que teoricamente é o que provém o sustento, é o que paga as contas. Então, assim, isso é o ideal? Isso não é o ideal. Isso é o que deveria acontecer? Isso não é o que deveria acontecer. Num país sério, num país onde existe um incentivo à leitura, à cultura, isso não aconteceria. O Warp Zone seria muito grande. Isso não é culpa do Brasil, povo. Isso é culpa de um sistema que, infelizmente, está criado e enraizado aí, onde leitura, material de cultura, ele não é tão valorizado e o custo é muito alto. Então, assim, mais do que tudo que a gente vê, as dificuldades que existe na estrutura, criar um livro desse no Brasil, ele só não foi criado antes porque ninguém foi louco o suficiente para, primeiro, escrever, né? E segundo, para colocar na mesa ali e ter as dívidas para pagar, que arcar com os boletos que vão chegar. E assim, é uma visão muito pragmática. Se você for um cara muito pragmático, só vê dinheiro, lucro, não vai acontecer, e por isso que nunca aconteceu. Então a Warp Zone tem essa visão apaixonada, ela transcende um pouco, né? Tem o Kleber, tem o Ivan, são pessoas que querem algo além que não seja o dinheiro, porque infelizmente não dá dinheiro, mas dá uma satisfação muito grande reencontrar os amigos, ver as pessoas gostando, igual você falou, você folheou e você não quis mais folhear, porque você queria ter a surpresa de ver na sua casa, mas o que você viu ali, né, o que você viu ali falou, porra, é um trabalho apaixonado. Isso pra gente aqui é muito satisfatório, porque o que a gente tá fazendo aqui, por exemplo, é um trabalho apaixonado na parte do Warpcast, que você conduz junto com o Betão. Então, assim, cada um na sua força, mas a essência mesmo, a paixão, a vontade, a motivação, é o idealismo, é concretizar aquilo que você tem como sonho, crescer junto com a empresa, fazer o Warp Zone ser algo realmente relevante e que a gente possa levar cada vez mais a cultura gamer a um outro nível. Eu acho que isso que motiva a gente, não só o dinheiro, porque dinheiro, como disse o Ben e o Dennis, a gente não tem.
É dinheiro que é bom ou nada, né? Welcome to the world of Street Fighter 3. Aproveitando aí o gancho, pessoas acham que a gente nada em dinheiro e que todo mundo recebe. Cara, o Kleber vive falando isso, é de fã pra fã. Eu tô aqui porque eu adoro videogame, adoro tudo sobre videogame, adoro a Warp Zone, o que ela consegue transmitir, tudo o que ela faz, o que ela representa. Eu sempre disse, cara, eu quero fazer parte dessa história. E eu tô aqui hoje fazendo parte de uma história, da história da Warp Zone. E assim, é paixão, cara, é paixão. A gente faz as coisas porque a gente ama. E é por isso que tudo que a gente faz na Warp Zone tem qualidade.
É engraçado também notar que se você for procurar ao redor do mundo, existem iniciativas para livros, para revistas voltadas a game, só que não existe nada com a aura da Warp Zone. Você pode procurar, as pessoas que estão ouvindo, a gente podem procurar. Existem projetos por aí, mas não existem projetos com a força que a gente tem. Eu não falo com essa força em relação a desmerecer qualidade das outras publicações, mas a força no sentido de querer sempre fazer alguma coisa maior, diferenciada. Por exemplo, no livro do Street Fighter, às vezes tem muitas informações que logo vão correr ao mundo, que são informações inéditas. Blogs, enfim, vídeos, as pessoas vão fazer sobre isso. Os livros que a gente lança, esses livros, principalmente os livros de luxo, vocês podem procurar. Mega Drive Definitivo, o Essencial The King of Fighters agora do Street Fighter e outro que vai vir futuramente também. É uma coisa sem precedente no mundo. Imagina você fazer um livro de esporte, como o Rafael falou, num país como o nosso, que infelizmente não tem incentivo para a cultura em praticamente nenhum segmento, só com o apoio da comunidade e com a força de vontade das pessoas que estão ao redor. É uma coisa assim surreal, sabe? Parece quase um milagre.
Na verdade, tudo que a Warp Zone faz, e agora principalmente o livro, o Essencial, Street Fighter, é um ato heróico, cara, no Brasil. É um ato heróico. Não é qualquer um que consegue. Meu, é uma coisa fora de série, meu.
Não, uma coisa sem precedente. O Kleber é um cara visionário, um cara louco, inclusive. Até falei isso pra ele já brincando. Porque quem começou a Warp Zone foi o Rafael e o Kleber, né? Eu entrei um pouquinho depois, uns três meses depois. E eu era assinante da Warp Zone, você lembra da época dos fanzines, né, Oda? Eles lançaram o primeiro fanzine e depois o Kleber lançou a assinatura, eu já fui fazer a assinatura e tal. Quando eu vi a Warp Zone, eu tava num grupo de revistas que o Kleber tinha acabado de criar, ele falou lá que ia criar um fanzine voltado pra retro game. Eu falei, caramba, esse cara é louco. Não tem como dar certo isso agora.
Isso não vai dar, você pensa, né?
Não, mas ao mesmo tempo eu senti que era uma coisa diferenciada e também que eu queria fazer parte. Sei lá, o destino acabou conspirando pra os caminhos se encontrarem e eu tá aqui até hoje, né?
Pois é, cara. E, assim, a família Warp Zone é muito grande e ela vem crescendo a cada tempo que passa. Ela vem vindo mais pessoas pra ajudar, colaborar. Com todo aquele engajamento e aquela vontade de fazer a diferença no mundo dos games, principalmente no mundo dos retro games. Em específico, no livro Essencial Street Fighter, muitas pessoas trabalharam e ajudaram para que esse livro viesse à tona, né? Vocês sabem me dizer quantas pessoas aproximadamente trabalharam no livro?
Olha, aproximadamente umas 15 pessoas, viu, Oda? Desde o pessoal de diagramação, revisão, revisão técnica, né? E o pessoal que colaborou com a gente na parte das mídias, né? Que é o pessoal de fora também, do streetfighter.com.br, Junião, o Anderson, a Bianca Magalhães, a Bia Chun-Li também, que tem o seu blog também. Pessoas apaixonadas por Street Fighter, né? Que ajudaram a gente a fazer o capítulo de mídias. Eu diria pra você que umas 15 pessoas... diretamente, né, diretamente que eu digo dentro da criação do livro mesmo, e mais umas 20 pessoas de suporte ali que nos ajudaram em revisões, em pontuações, umas 30 pessoas certamente participaram deste projeto do Essencial e estarão lá todas registradas no expediente do livro, lá com o nosso agradecimento eterno. Jamais, né, a comunidade, ela é imprescindível, né? Desde o Mega Drive, que a gente contou com o apoio da comunidade do Mega Drive. O The King of Fighters foi o que a gente teve um pouco menos de apoio da comunidade, porque tivemos uns probleminhas ali, a gente não conseguiu um apoio tão maciço. Mas do Street Fighter, o pessoal do streetfighter.com.br, que são especialistas, apaixonados, eles são, já são nossos amigos de longa data, né, de antes. Sempre queriam que a gente fizesse um nível deste nível do Street Fighter, acabou que deu certo, né? E eles puderam participar e ficaram muito felizes. Espero ver eles sempre nos nossos eventos, porque são amigos muito queridos.
Sem toda essa galera, o livro não seria possível, né? E assim, queria fazer uma pergunta pra vocês também, uma outra pergunta. O que deu mais trabalho nesse livro pra vocês? Assim, de vocês falarem, putz, meu, isso aqui tá impactando muito, não vamos conseguir entregar. Aquela coisa que tirou o sono de vocês, o que que foi?
Bom, sobre minha parte, acho que eu posso falar que, como eram muitas placas desconhecidas, a gente ficou, até falei com o Rafael na época disso, que surgiu uma preocupação de talvez deixar passar algum tipo de detalhe importante. Como era muita coisa muito obscura, placas que inclusive eu e nem ele tínhamos ouvido falar, porque todo mundo, como o Rafael disse lá no início, todo mundo conhece CPS 1, 2, 3, Naomi, mas existem dezenas de outras que pouca gente conhece. São coisas muito obscuras, que a gente nunca viu aqui no Brasil, inclusive. Isso me deu bastante preocupação e um pouco de dor de cabeça para tentar realmente apurar as informações. Quanto aos jogos, até foi um pouquinho mais fácil, porque uma vez que a gente tivesse essas placas, a gente já conseguia levantar todos os jogos que estavam atrelados a ela, enfim.
Da minha parte, eu tive uma responsabilidade muito grande em 4 capítulos, como eu falei para você. O capítulo 2 é o capítulo da Homestar, né? Ele foi o último capítulo a ser escrito. A razão para isso, simplesmente porque a gente tinha que conversar com as pessoas, problemas de agenda, enfim, sempre há um problema isso. Então acabou sendo um capítulo escrito por último por conta disso. Mas graças ao bom Deus deu tudo certo, a gente conseguiu fechar ele com chave de ouro, com a entrevista com o Nelson Machado, lá, o dublador do Kiko, né, que nos encontrou aqui em São Paulo no seu estúdio de dublagem. Então foi uma das entrevistas importantíssimas que a gente queria pro livro, a gente conseguiu no último segundo ali do fechamento, né? Essa é uma dificuldade do capítulo 2. Capítulo 3, que é aquilo que você tinha me perguntado em relação à cronologia, né? Vai ter lá uma cronologia especial do Street Fighter, então foi difícil aferir essas informações que nós pegamos de publicações japonesas. Algumas coisas não são oficiais, a Capcom ela não dá um tratamento muito grande ao enredo. Então, assim, a gente teve que lidar com muitas fontes, tivemos a dificuldade de criar uma história ali que fosse condizente e ao mesmo tempo que fosse oficial por ela. Temos o perfil dos personagens nesse capítulo também. Acredito que a maior dificuldade foi aferir as informações também. Porque o que você escreve no Word, o diagramador ele coloca no PDF lá. Isso é válido. Mas assim, escapa muita coisa, cara. É um inferno você validar sempre a mesma coisa. Então assim, eu li esse livro umas 10 mil vezes. Eu juro pra você, eu não vou ler esse livro mais. Eu acredito que vai demorar muito pra mim ler. Não vou ler mais porcaria nenhuma, porque eu já li demais. Então assim, essa parte dos perfis, vocês vão ver lá. Tem muitas informaçõezinhas, data de aniversário, país, né, de nascimento, o que gosta, o que não gosta, habilidades.
Altura, tudo mais, né?
Isso, altura, o peso, tipo sanguíneo. Então, assim, é o tipo de informação que é muito fácil de haver um desencontro ali do diagramador com o texto, e você tem que conferir isso, e teve muitos equívocos. Não é culpa de ninguém, é que acontece, é algo normal.
Acontece.
Né? A parte de revisão, ela faz parte do trabalho. Então, assim, nesse capítulo 3 foi isso, foi um inferno total, cara. O capítulo 4 é dos jogos, né? Então, assim, a gente vai abordar os jogos do Street Fighter dos arcades em primazia, né, em destaque. E com as conversões ali dos sistemas domésticos, as versões de computador, coisas assim. A grande dificuldade ali foi o espaço, né? Porque eu tinha planejado um determinado volume de texto e, infelizmente, o diagramador, a gente não conseguiu ter uma afinidade bacana no começo ali. A gente teve um certo, não problema, mas assim, o que eu esperava era diferente daquilo que eu imaginava que ele fosse fazer. Então assim, foi difícil a gente conversar e cortar coisas, acertar, então ter uma afinidade bacana ali. Então essa foi a maior dificuldade. Tem muita coisa de Street Fighter que a gente queria, que a gente sempre quer colocar, né? Só que o espaço é o espaço, né? Não tem, né? O capítulo 5, que é o capítulo das mídias, né? Aliás, o capítulo do spin-off, a grande dificuldade desse capítulo é você também contar com o espaço, né? Porque a gente quis fazer uma homenagem aos jogos crossovers da Capcom, as versões spin-off, a versão do Street Fighter EX, o Street Fighter Puzzle Fighter, né? Então tem vários jogos ali que é Street Fighter, mas teoricamente não são jogos principais da franquia, né? Mas estão ali, precisam estar ali. E estão ali com uma diagramação à altura, com uma diagramação que valoriza a arte original da Capcom e que um texto que apresente ao leitor, aquele que conhece vai ler algo que ele já conhece, mas que com uma linguagem muito bacana que apresenta os detalhes. E aquela pessoa que não conhece, que porventura não é um jogo preferido dele, ele vai ter a oportunidade de ler ali e tentar ter a vontade, o desejo de fazer a primeira jogatina ali. Então, essa parte você não viu na BGS porque foi uma parte que foi cortada lá, da versão boneca lá, né? Então, é uma parte inédita ainda pra maioria das pessoas, né? Pra quem viu na BGS, essa parte só quando o livro tiver em mãos. Como você disse, né? Quando este programa estiver indo ao ar, você já estará com seu livro, então você já vai ter visto. Então, deixe nos comentários aí o que vocês acharam desses capítulos aí que não estavam na BGS à disposição das pessoas ainda, mas agora já está.
E eu quero dizer uma coisa, hein, Rafa, Puzzle Fighter está em nossos corações. Eu adoro esse jogo, cara.
Eu também, eu joguei muito.
Adoro.
Eu joguei muito no PlayStation.
Vamos ver se a gente marca um dia pra gente jogar, Denis. Vamos marcar um round de Puzzle Fighter, porque são poucas as pessoas que apreciam tal maravilha. Rafa, aproveitando o que você meio que destrinchou, fala pra gente como que o livro está estruturado. Tudo que você pode falar sem spoilers.
Sem spoilers? Isso é uma missão difícil, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. O primeiro capítulo, o Denis já meio que já o apresentou, né? São as placas de arcade, são a história da Capcom, junto com a sua história dentro dos arcades, dos jogos de arcade dos anos 80, partindo para os anos 90 com as placas mais famosas que a gente tem noção, né? CPS 1, 2, 3, e aí começa com as placas licenciadas, que é a Naomi da Sega, tem a STV da Sega também, que é baseada no Saturn, que tem o Final Fight Revenge. Temos também a placa Namco 246, 256, com jogos lá, Resident Evil Survivor, Gun Survivor, outros jogos lá, Dino Crisis também. São versões que a gente talvez não tenha visto tanto aqui no Brasil, talvez em shoppings, né, nos grandes locais, né, mas no Japão fez grande sucesso. Então, assim, esse capítulo 1 tem isso, e tem uma coisa muito legal também, que são as personalidades da Capcom, né. Inclusive, quem escreveu essa parte foi o Anderson, do streetfighter.com.br, que a gente colocou 35 personalidades da Capcom e do universo Street Fighter, né? O presidente da Capcom, os criadores do Street Fighter, os designers, os ilustradores, os caras que... os compositores, né? Yoko Shimimura. Então, assim, tem 35 pessoas ali com suas histórias destrinchadas, como uma reverência, né? Que são as pessoas que fizeram Street Fighter desde 1987 até os dias atuais. Então tem desde o Yoshinori Ono até o mestre Nishiyama, nosso grande Nishiyama. Então esse é o capítulo 1. O capítulo 2, ele aborda a história da Homestar no Brasil, né, em destaque, com entrevistas, com fotos, com causos, com tudo. Temos também Street Fighter Victory, porque faz parte da Homestar, foi ela que licenciou. Temos os cards, temos os álbuns de figurinhas, temos os gibis de Street Fighter, temos a versão de Street Fighter de Master System, que foi feito aqui no Brasil, pelo Maurício Guerta, aqui da Tectoy. Então, assim, ele deu uma entrevista pra gente também, contando algumas minúcias, algumas coisas legais desse jogo de Street Fighter de Master System. Alguns torcem o nariz, mas a história desse jogo, da criação desse jogo, é fantástica.
É sensacional, e quem quiser saber vai ter que ler o livro, vai ter que comprar o livro. Tá tudo lá.
Capítulo 3, a história, a cronologia e o perfil dos personagens. Basicamente isso, de todos os personagens de Street Fighter. Capítulo 4 são os jogos principais listados por ordem de lançamento. Então começa no Street Fighter 1, Street Fighter 2, Champion Edition, Turbo Hyper Fighting, e assim vamos nas versões de arcade, né, em primazia, né, que vai ser o principal do texto, mas vai ter também as conversões para sistemas domésticos, computadores, videogames, personagens adicionais, coisas nesse sentido ali e tal. A gente vai detalhar com uma diagramação especialíssima. Capítulo 5, spin-offs. Spin-offs, as participações especiais, que são aqueles personagens que participavam. Temos o Akuma no X-Men Children of the Atom, né? Então, assim, temos jogos ali que tem personagens de Street Fighter. Canon Spike, que tem a Kami, tem o Charlie. Rival Schools, que tem a Sakura. Então, assim, então são é um capítulo onde a gente vai também, além de homenagear as séries spin-off, a gente vai homenagear essas participações, os crossovers, né? Que eu não preciso falar, os diversos crossovers. Marvel vs. Capcom talvez seja o maior destaque. E o último capítulo, que são as mídias, né? Mangás, filmes, mangás coreanos, chineses, mangás brasileiros, piratas, produtos licenciados, produtos não licenciados, versões de colecionador, enfim, uma infinidade de coisas que o pessoal especializado do streetfighter.com.br e a Bianca Magalhães, eles escavucaram a internet, basicamente lá do mundo japonês, lá do mundo oriental, em busca de itens inéditos, exclusivos, e eles detalharam isso em uma diagramação muito especial, porque esse capítulo, ele reúne um nível de informações que não existe em nenhum lugar do mundo, cara. É uma coisa muito bonita, muito legal mesmo, um trabalho fantástico. Então vocês vão conhecer muitos produtos lá que vocês nem imaginavam que tem lá o rostinho do Ryu ou o corpinho da Chun-Li.
Quantas páginas tem um livro? Sabe de cor?
Sei. Ops, eu li umas 10 vezes, meu. Eu vou falar pra você que eu sei, viu? O projeto inicial, ele foi divulgado com 360 páginas. Só que assim, a gente sempre tem aquele problema, né? Alguns conteúdos aqui, conteúdos ali, conteúdos lá, conteúdos cá. A gente precisou aumentar esse conteúdo para 376 páginas.
Que bom, hein? Que coisa boa.
O livro Street Fighter Essencial, ele é, quando for lançado, ou melhor, ele já está lançado, o maior projeto editorial do Brasil. Ele superou o Mega Drive em número de páginas, né? O Mega Drive definitivo. Então ele é o maior projeto até então do mercado editorial brasileiro. Não tem nada maior e mais grandioso do que o Street Fighter em número de páginas. E assim, eu tô meio sem cabelo branco por causa disso, mas tenho certeza que a galera aí vai gostar dessas páginas a mais aí, né? Tenho certeza que foi uma briga justa que nós fizemos lá e conseguimos, com o apoio de toda a comunidade, dar esse caderno a mais aí, que melhorou muito a diagramação, deu muito mais destaque às coisas que a gente queria dar.
Caramba, hein? Putz, é o maior... Caramba, eu não sabia disso não, cara.
Tenha certeza, cara. O Mega Drive, ele era já o maior projeto editorial pelo tamanho pela energia que ele tem. É óbvio que o Mega Drive definitivo, ele tem uma robustez muito grande, né? Uhum. Mas em número de páginas, o Street Fighter Essencial, ele o supera, né? E ele supera por pouquinho, mas ele o supera e, assim, ele se torna o maior projeto editorial, não só da Warp Zone, como do mercado editorial brasileiro no segmento de videogames, né? De videogames, deixando bem claro sempre isso.
Japan. Aproveitando que o Rafa falou da grandiosidade do livro do Street Fighter, do Essencial, eu tenho uma curiosidade, como é que foi a relação de vocês com a Capcom para conseguir isso, né? Tanto nas questões jurídicas, tanto nas questões de acordo mesmo, como é que foi esse relacionamento?
Como eu falei para você, o KOF Essencial, ele foi muito importante pra gente ter esse contato com a Capcom, porque era um espelho daquilo que a gente queria fazer com o Street Fighter, né? Se a gente chegasse lá na Capcom com a nossa ideia, com a nossa energia, com a nossa alma, mas sem algo concreto pra mostrar pra eles, certamente o Street Fighter Essencial não aconteceria. O KOF Essencial, ele teve essa importância porque a gente mostrou pra eles o que a gente queria fazer. Aqui no Brasil tem um pessoal especializado, um pessoal da Capcom, que cuida do licenciamento, que cuida dos produtos. Então esse pessoal foi a porta de entrada para a gente poder chegar até o alto escalão, por assim dizer, né? Através deles aqui a gente conseguiu chegar até os chefes de fato da Capcom. E assim, tivemos a permissão dos brasileiros que trabalham para a Capcom, e isso facilitou muito para que os japoneses pudessem dar a permissão, até os americanos também. Então, assim, tem brasileiros aqui que têm uma importância muito grande nisso e que realmente fez esse meio campo jurídico, como você disse, pra gente poder lançar o livro, né? Pra gente poder ter a permissão para colocar lá Street Fighter na capa e Capcom embaixo lá. É um produto permitido pela Capcom, autorizado pela Capcom, e isso só foi possível com a ajuda do KOF Essencial.
Caramba, eu perguntei porque para mim é uma coisa muito doida, cara. Tipo, a Warp Zone conseguir autorização da Capcom na maior franquia dela, é surreal, cara.
É surreal pensar nisso. Quando a gente ficou sabendo também que ia ser um livro oficial, a gente quase caiu de costas mesmo. Foi chocante, porque até então a gente não esperava. A gente sabia que o Kleber ia tentar e tal, as negociações, mas até conseguir, você sabe quanto o processo é burocrático, amoroso, é difícil, enfim. Imagina, já é difícil para a editora, sei lá, no Japão, nos Estados Unidos, imagina para uma editora brasileira ainda do tamanho da Warp Zone, né? É um feito... Já tinha sido um feito fazer um livro do porte do Mega Drive definitivo com a Tectoy, mas mais ainda fazer com esse suporte da Capcom, né?
Pô, cara, é uma coisa incrível, uma coisa... Assim, só o Warp Zone no Brasil pra conseguir isso, e se não fosse pelos fãs, nada disso seria possível. Então aqui vai minha salva de palmas aqui pra todo mundo que apoiou o livro, porque nós merecemos coisas de qualidade e o Warp Zone vai continuar dando pra gente tudo que a gente gosta nesse mundo retrô, que são coisas nostálgicas e de alta qualidade.
É, o que depender da gente, a gente vai continuar por anos ainda fazendo muitos livros e muitas revistas pra todo mundo que tem interesse.
Ah, se depender de mim, eu vou encher meu quarto de livro de essencial, cara, porque eu não perco um, velho, eu não perco um. Pessoal, o que vocês podem falar sobre o futuro da franquia? O que vocês vislumbram pro futuro do Street Fighter?
Que pergunta, hein? Deixa eu até tomar um ar aqui.
Ah, cara, aqui a gente explora tudo.
Cara, o que eu vislumbro pra franquia Street Fighter é seguir nesse caminho, né, das atualizações. Eu acredito que, invariavelmente, eles vão anunciar uma quarta temporada com novos personagens pro Street Fighter V. O meio competitivo, nós estivemos lá, né, Oda?
Sim, também, foi muito bom.
Lá no Versus, né? Lá no espaço Ibidia, lá do IGN. Então, assim, o meio competitivo, ele é fantástico, ele é apaixonante, né? Você está ali, vê as pessoas competindo ali, tendo aquela adrenalina de derrotas, né? A gente viu, presenciou o Brolinho perdendo uma luta por um golpe. Infelizmente, ele...
Putz, uma luta ganha. Praticamente ganha.
Ele, infelizmente, não conseguiu ali e acabou tomando a virada. Então, assim, esse tipo de coisa é uma adrenalina ali que o eSport, ele promove. Então, eu acredito que o Street Fighter, ele não tem como voltar ao que era antes, né? Que é o ombro a ombro, que é... Não tem. Agora vai ser daí pra frente. Acredito que a Capcom vai aprimorar esse sistema. Acredito que tenha falhas... no sentido do... Pra quem joga offline, eu acho que eles precisam dar um... Fazer um carinho a mais pra quem joga em casa, tranquilo, sem online. Mas seguir, sim, aprimorando as questões de rede, né? Melhorando servidores pra diminuir os lags, coisas nesse sentido. Mas o caminho vai ser esse mesmo, né? O Street Fighter 6 aí, futuramente, pra uma próxima geração. Eu acredito que siga nesse caminho também de atualizações e que possa ser mais aprimorado, né? Street Fighter V entrou pra história. Eu acredito que foi uma versão de divisor de águas mesmo pra Capcom, essa questão de tirar os DLCs, tirar as versões atualizadas e ela mesmo ir colocando no próprio disco ali, de forma gratuita pra quem acumula lá os Fight Money, mas de certa forma promovendo para todos os jogadores essa possibilidade, né? não colocando outras versões ali. Então eu acredito que o futuro siga nesse caminho aí. Ela vai aprimorar o que deu errado, mas vai com certeza se aproveitar muito, né, da expansão da banda larga aí pelo mundo, e tomara que o Brasil consiga, né, uma infraestrutura para todas as pessoas poderem aproveitar de forma satisfatória os jogos online.
E que nós tenhamos também um campeão brasileiro de Street Fighter, não é mesmo? Por que não?
Poxa, seria um sonho, cara. Seria um sonho. A gente até estava conversando lá, né? É impressionante um país de 200 milhões de habitantes. Se você vê lá uns países da América Central, lá, Nicarágua, República Dominicana... cara, países bem menores, assim, muito menores em relação ao Brasil, e eles conseguem ter uns caras lá competitivos. É claro que no Brasil tem também, mas em nível de 200 milhões de pessoas, é muito pouco. Então, assim, tem muita coisa ainda pra acontecer, muitos campeões aí que estão em suas casas aí, que talvez não tenha uma estrutura online para poder competir, não tem dinheiro, infelizmente não tem incentivo, e eles não conseguem sair de suas casas ali, né? Eles são campeões regionais ali, é o campeão da empresa e tal, mas ele teria a possibilidade de ser um campeão brasileiro e, quem sabe, até um campeão mundial, né? Tomara que a estrutura brasileira, nessa parte de infraestrutura, consiga promover isso e que novos jogadores surjam, né? E que possam representar bem o nosso país nos campeonatos mundo afora aí, que o mercado se aqueça. Isso vai ser bom para quem faz revista, para quem faz livro, isso vai ser bom para quem vende perfume do Street Fighter, para quem vende o ioiô, enfim, aquece tudo e todo mundo sai ganhando e todo mundo fica feliz.
Eu gostaria de mais crossovers, para falar a verdade.
É mesmo?
Em vez de pensar em jogos da franquia principal, com outras franquias talvez inusitadas, talvez outro SNK vs Capcom, um terceiro talvez, né? Um outro Street Fighter vs Tekken, por que não? Ou um Tatsunoko vs Capcom, que a gente já teve pro Wii no passado.
É, foram poucos os que jogaram e é um puta jogo legal.
É um jogão, cara, e pouca gente jogou, como você disse. Eu gosto bastante.
E um Mortal Kombat vs Street Fighter, você acha isso possível? Acha isso viável?
É que, na verdade, isso me lembra muito o Mortal Kombat vs DC. Porque, por exemplo, personagens da DC, eles não davam um fatality, era, sei lá, basicamente um golpe de finalizar, mas que não matava o outro oponente. Eu não vejo, por exemplo, é meio surreal pensar no Scorpion queimando o Ryu, ou quem, né?
Eu acho que não rola mesmo, não.
Seria mais uma franquia que tivesse os mesmos moldes, como, acho que o casamento que foi com The King of Fighters, né, SNK vs Capcom, foi perfeito. Pra mim é aquele...
Muito bom. O 2 pra mim é uma obra-prima, cara. Sensacional.
Eu gosto bastante do primeiro, mas o 2 eles poliram tudo que faltou no primeiro. O 2 é excelente. Se eles fizessem um terceiro hoje, inclusive, quem sabe no futuro a gente não vê um Street Fighter vs Tech de novo. Porque são rumores que sempre vêm à tona. Talvez feito pela própria Namco, inclusive.
Achei interessante você ter falado isso sobre os crossovers, porque meio que deu uma estagnada no Marvel vs Capcom, né?
É, o último que saiu foi o Infinity, que teve um grande problema de aceitação porque eles perderam muitos direitos de personagem. Primeira vez que o Wolverine não aparece num jogo da série Versus foi uma coisa até inconcebível. Você pensa,
é a mesma coisa de um Street sem Ryu, cara, é a mesma coisa.
E talvez agora que a Marvel comprou, aliás, a Disney comprou os direitos que estavam com a Fox, talvez tenha o Quarteto Fantástico de novo, enfim. Todos os personagens que não estavam de posse da Marvel, volte para os jogos da Capcom, né?
Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um Warpcast. Pessoal, foi um prazer enorme, uma satisfação ter vocês aqui nesse episódio para falar sobre o essencial Street Fighter. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sou, vamos falar mais uma vez aqui, não me canso de falar, sou muito fã da série e tudo que é relacionado a Street Fighter eu consumo, adoro e idolatro. E esse livro, para mim, é a cereja do bolo da franquia e de tudo que a gente tem de mídia hoje aí. Tênis, considerações finais aí pra galera?
Mais uma vez, foi um orgulho gigantesco participar de um projeto da Warp Zone, principalmente de um projeto de esporte. Eu até costumo falar pro Kleber e pro Rafael em off que a mesma dedicação que eu tenho no livro de luxo, eu vou ter num livro da série Clássicos, ou numa Pro Games, ou num texto pro site, enfim. A dedicação que a gente tem pra Warp Zone, eu posso falar pelo Rafael também, que a gente é muito amigo, é sempre igual, independente da mídia que a gente faça em relação à Warp Zone. Tudo que leva o nome da Warp Zone, a gente se entrega mesmo de coração, coloca a nossa alma ali, a gente sempre tem que fazer o melhor, a gente coleciona videogame há bastante tempo, enfim, a gente faz isso porque a gente ama, como hoje você mesmo frisou no começo. Então, é uma coisa assim, mais do que de satisfação pessoal, é uma coisa de vitória, acho que para a comunidade, para o país, pro segmento de game no Brasil mesmo. Ter uma coisa desse porte saindo hoje, em 2018, uma coisa que nunca foi feita. Pra mim, eu fico bastante emocionado no dia, sei lá, tipo, capaz até de eu chorar no dia lá, vendo esse livro pronto, o pessoal pegando. A satisfação que a gente tem ao assinar os livros, acho que porque o trabalho de escrita é um trabalho muito solitário. A Fer até também pode falar melhor disso. É muito, muito solitário. Desgastante, inclusive. É, a gente vai colher os frutos praticamente no lançamento, que a gente vai ter a recepção das pessoas, as pessoas pedindo para a gente assinar os livros, para tirar foto, e isso não tem preço. Acho que é o maior pagamento que a gente pode ter como redatores ou como os diagramadores, revisores que tiveram no livro. Esse carinho das pessoas é, acho que, a parte mais especial, mais importante de tudo que a gente faz no Warpzone.
Considerações finais, não tem como discordar do que o Denis falou, né? Assina embaixo tudo que ele disse em relação ao sentimento, em relação ao emocional, né? Essa questão da escrita, realmente, foram 10 meses no caso do Street Fighter, em que a gente só tem o computador, teclado, os PDFs que a gente precisa procurar erros, caçar palavras erradas, informações equivocadas. Então, assim, no dia do lançamento, realmente isso se materializa, faz tudo sentido, né? As pessoas apoiando, parabenizando. As críticas construtivas também são importantes para que a gente possa aprimorar sempre o nosso processo, mas é um momento que a gente realmente tem o contato com as pessoas que fazem parte e fazem tudo isso valer a pena, né? Os apoiadores, a comunidade, os nossos amigos, assim, é uma coisa fantástica. Street Fighter, eu cresci jogando, eu cresci consumindo essa mídia, eu nunca poderia imaginar na minha vida que eu pudesse fazer parte de uma editora e que eu pudesse estruturar alguma coisa e, enfim, colocar isso no papel e concretizar isso, né, materialmente, ter ali um livro escrito e você sendo parte desse processo, parte desse corpo vivo, né, que é a Warp Zone, que são os projetos da Warp Zone. Então, é uma coisa muito simbólica, né? Eu também não sei o que vai acontecer ali. Eu gosto muito da série The King of Fighters, tenho um carinho muito grande por ela, mas o Street Fighter ele mexe um pouquinho antes, né? Vai muito por uma questão de infância. Não só os jogos, tem desenhos, tem álbuns, tem figurinhas, tem bafo na escola que a gente batia. Então, assim, tudo vem na cabeça, né? Quando você tá ali e você materializando aquilo, é o desejo de uma geração, né? Uma geração inteira viveu o que eu vivi. Então, assim, eu tive a oportunidade, o privilégio, né? O universo, não acredito em acaso, acredito sim em destino, acredito sim em determinações de vida. Cada um que está na Warp Zone, não é o acaso que está na Warp Zone, é o mérito e o desejo de crescer e de fazer uma história bonita e, assim, registrar a sua energia. Então, assim, eu tenho esse agradecimento tanto ao Kleber como ao Warp Zone, como aos amigos de toda a equipe, né? A gente está aqui conversando com você, a gente espero mais vezes poder estar aqui participando como convidado também, porque é um bate-papo muito legal, um bate-papo gostoso, ó. Já são mais, né? Vocês não sabem que estão ouvindo, mas já são mais de meia-noite. Já estamos no nosso sábado já, né? 5 minutos de sábado.
Já é sábado.
Já é sábado, 5 minutos. Então, assim, o que faz isso acontecer é realmente o respeito, é o carinho, é uma paixão, é o emocional. Estar aqui falando de algo que a gente fez com tanto carinho para pessoas que gostam e que viveram é uma emoção sem precedentes. Agradeço a você, Odair, vulgo Oda, por estar conosco nesse time de apaixonados e que, com certeza, certamente, tenho certeza absoluta que vai marcar seu nome na história com podcasts e com outros projetos que possam vir aí, que realmente vai ter a sua marca e que a gente possa realmente construir uma empresa, uma editora, um conglomerado, sei lá o diabo que tem o nome disso, né? Que a gente possa realmente conquistar os nossos objetivos e ganhar o mundo, né? Porque o que a gente quer é fazer o que a gente gosta, que as pessoas possam ver, ouvir, ler e que a gente consiga fazer isso com muito coração e com muita energia. Muito obrigado.
Cara, com certeza, cara. Só tenho a agradecer também. E a Warp Zone, ela vai conquistar tudo o que ela almeja, sabe por quê? Porque antes de ser empresa, antes de ser um grupo, antes de ser qualquer coisa, nós somos uma família. E quando uma família está estabelecida e tem uma base forte, ela conquista tudo o que ela quer. Obrigado, pessoal, para todo mundo que acompanhou a gente nesse episódio especial aqui, que chegou até esse momento acompanhando a gente. Que, meu, muito obrigado. E se você ainda não adquiriu o Essencial Street Fighter, entra aqui no link que eu vou deixar, tá? www.warpzone.me. Lá você consegue pedir o seu exemplar, vai chegar bonitinho, lindinho e cheiroso na sua casa pelos correios, e você vai poder deliciar essa obra-prima que é o Essencial Street Fighter. Para você que já comprou, fica ligado que, não vou falar quando, mas logo mais, temos novidades sobre o próximo Essencial aí, vocês vão pirar, beleza? Um forte abraço a todo mundo e até o próximo Warpcast. Falou!